Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Bloqueio de ligações de telemarketing já está valendo?
Quem não quiser mais receber ofertas por telefone, pode se cadastrar na chamada lista Não Perturbe. Ana Luísa Prazer.
O Cadastro Nacional Não Me Perturbe foi criado por empresas do setor sob determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
BNDES tem novo comando.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que banco tem compromisso com a transparência e deve servir a população.
O BNDES transparente, o BNDES servindo ao povo.
Presidente Bolsonaro segue amanhã para a Argentina para a reunião do Mercosul.
Brasil assume presidência temporária do Bloco Econômico com o objetivo de avançar em acordos comerciais e melhorar a competitividade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Nazi, você já recebeu muitas ligações de empresas de telefonia oferecendo serviços?
Já sim, viu, Gabriela? E de promoções de internet, TV por assinatura.
Pois é, mas agora os consumidores podem bloquear essas chamadas.
E basta se cadastrar no site Não Me Perturbe, que entrou no ar hoje por determinação da Anatel.
E olha, Nazi, no primeiro dia de funcionamento, mais de 300 mil usuários já se cadastraram para não receber essas chamadas.
A repórter Ana Luísa Prazer explica pra gente como funciona a novidade.
Quem não quer mais receber ligações de operadoras de telefonia, TV por assinatura ou internet, já pode respirar aliviado. É que começou a funcionar nesta terça-feira o site Não Me Perturbe, onde o usuário vai poder bloquear as chamadas dessas empresas. Ligações que muitas vezes chegam a ser inconvenientes, na opinião da balconista Fernanda Rabelo.
Fim de semana, feriado, de dia, de noite, de manhã, cedo da manhã eles já começam a perturbar. Cedo mesmo. Tipo, tem dia que 6:30, 7 horas, já começam a ligar.
O Cadastro Nacional Não Me Perturbe foi criado por empresas do setor sob determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A iniciativa veio após o grande número de queixas. Só de 2016 para cá, a agência recebeu mais de 86 mil reclamações sobre ligações indesejadas. E para se cadastrar no site, é simples. Basta acessar o www.nãomeperturbe.com.br e incluir dados pessoais como nome, CPF, e-mail para acesso e senha. Todo o procedimento não toma mais que 5 minutos. A partir desse cadastro, as empresas devem suspender as chamadas em até 30 dias, como explica o gerente de Relações Institucionais, Satisfação e Educação da Anatel, Fábio Koleski.
Existe um prazo de 30 dias para as prestadoras pararem de ligar. E por que esse prazo? Porque muitas vezes a prestadora ela passa esse telefone para uma empresa terceirizada que faz a venda. Então é o prazo de haver esse tipo de comunicação para que não haja mais a ligação e tudo mais.
Vale lembrar que um novo sistema bloqueia apenas ofertas de serviços pelas operadoras. As ligações relacionadas a dívidas e cobranças continuarão ocorrendo normalmente. Repetindo, o site para fazer o cadastro é o www.nãomeperturbe.com.br. Reportagem, Ana Luísa Prazer.
E se o consumidor continuar recebendo ligações das empresas, ele pode fazer uma reclamação para a Anatel pelo telefone 131.
As empresas que descumprirem a regra podem ser multadas em até 50 milhões de reais.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem novo comando a partir de hoje.
Tomou posse Gustavo Montesano, que fez carreira no mercado financeiro e que ocupava cargo de secretário adjunto no Ministério da Economia.
Montesano defendeu um banco que ajude o governo a reestruturar as contas e que continue investimentos em projetos de saneamento básico no país.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de posse e afirmou que o BNDES vai ser transparente e servir ao povo brasileiro.
O novo presidente do BNDES defendeu em seu discurso de posse que o banco deve cumprir o papel de prestar serviço ao Estado brasileiro, contribuindo com as privatizações, concessões e desinvestimentos. Isso para ajudar a gestão pública a reestruturar as finanças. Disse que o foco não será o lucro e que o banco não deve competir com o setor privado. Gustavo Montesano citou as metas que quer atingir à frente do BNDES.
Explicar a caixa preta para a população brasileira. A segunda meta, acelerar a venda de participações especulativas em bolsa de valores que o banco ainda detém, na ordem de 100 bilhões de reais. Terceira meta, concluir a devolução de recursos ao Tesouro Nacional de 126 bilhões de reais ainda esse ano. A quarta meta, apresentar para o governo e para a sociedade um plano trianual com orçamento, metas claras e um redimensionamento do banco para ser cumprido até o final desse mandato. E, por fim, melhorar de forma substancial e clara e notória a prestação de serviços desse banco de serviços ao Estado brasileiro.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, que também participou da cerimônia de posse, destacou que o novo presidente do BNDES está alinhado com o governo e disse que o banco vai trabalhar para investir em saneamento básico no país.
Sempre se diz que a média de expectativa de vida é muito baixa no Nordeste, mas ela é baixa, o que não se diz é que ela é baixa exatamente pela morte em massa de crianças por falta de saneamento básico. Quando você tira isso, quando você pega as pessoas que já chegaram aos 60 anos, daí para frente a expectativa de vida é quase igual, são um ou dois meses de diferença. Ou seja, é irrelevante a diferença da expectativa de vida. Então a média de vida no Nordeste é mais baixa exatamente pela mortalidade infantil por falta de saneamento básico. Então o BNDES vai estar em saneamento básico.
O presidente Jair Bolsonaro falou que um dos objetivos é dar mais transparência ao banco e também reforçou o papel social do BNDES.
O BNDES transparente, o BNDES servindo ao povo, esse povo que nós devemos ter uma terrível lealdade, nos orgulha.
O BNDES foi fundado em 1952. Hoje é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E depois da posse, o novo presidente do BNDES deu detalhes de como vai ser o trabalho à frente do banco.
Ele falou sobre cada uma das cinco metas que colocou para a nova gestão.
O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, pretende dar maior transparência às ações do banco, conhecer os contratos firmados pela instituição no passado e explicar eventuais perdas. Para isto, um grupo com pessoas de dentro e de fora do banco vai realizar investigações na instituição com um prazo de 2 meses para entregar resultados.
Ao assumir uma instituição financeira que tem sua imagem questionada a respeito de eventuais práticas inadequadas, a primeira coisa que um dirigente tem que fazer é fazer o dever de casa, entender o que tem de informação, criar a sua própria visão sobre os eventos e os fatos e aí sim se posicionar, com o intuito de tirar de cima do banco essa nuvem cinza que atrapalha você desenvolver essa estratégia de criação de serviço.
Outra meta da nova gestão do BNDES é trabalhar para prestar serviços de consultoria a órgãos do governo federal e dos governos locais. Uma mudança de foco que pretende ajudar o Estado a atrair mais investimentos privados e não apenas desembolsar crédito para projetos de infraestrutura.
Se você é um banco de financiamento, o único dinheiro que você traz, que você levanta, é quando você desembolsa. Na hora que você vira um banco de prestação de serviço de assessoria financeira, você tem não só o seu dinheiro do seu bolso, como você traz todo o mundo de mercado financeiro que está ávido por lugares para aplicar dinheiro para investir junto com você. Então você potencializa N vezes o seu esforço, sua capacidade intelectual e capacidade de montar operações. Então, a medida de sucesso do banco é muito mais dinheiro levantado do que dinheiro emprestado.
O presidente Gustavo Montesano também pretende devolver 270 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, fruto de um empréstimo no passado. Deste valor, 126 bilhões de reais serão entregues ainda este ano. Outra meta é vender ações especulativas que o banco detém na Bolsa de Valores. Somadas, são cerca de 110 bilhões de reais em ações. E, por fim, construir um plano trianual com orçamento e metas operacionais até o final deste ano, com clareza nas receitas e despesas da instituição financeira. Reportagem Pablo Mundim.
E só uma correção sobre a reportagem da Anatel do site Não Me Perturbe, que demos agora há pouco. O telefone da Anatel para reclamações é o 1331. Colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula.
Vamos falar daqui a pouco sobre a participação de universitários em mais uma etapa da Operação Rondon, que leva a cidadania a populações carentes.
Avançar nas reformas para que o Brasil entre num ritmo de crescimento.
O recado é do vice-presidente Hamilton Mourão, que falou a empresários num evento em São Paulo.
Para uma plateia de empresários e profissionais liberais, o vice-presidente defendeu as mudanças que serão implementadas pelo governo para recuperar a gestão econômica e inserir o país na nova realidade global. Hamilton Mourão defendeu que, após a aprovação da nova Previdência pelo Congresso, o governo deve encampar a reforma tributária.
Governo e sociedade já entenderam há algum tempo que precisa ser reformado o nosso sistema de tributos, reorganizando e tornando uma base menor do que nós estamos pagando hoje e, ao mesmo tempo, que produza resultados para o país.
Mourão também defendeu os acordos de livre comércio, como o firmado entre o Mercosul e a União Europeia, para integrar o Brasil na economia mundial. E disse que outro desafio do governo é a reforma política.
É mais necessário do que nunca que o partido político realmente ele seja o transmissor das ideias da sociedade e, ao mesmo tempo, o partido se fortaleça e a gente se identifique com quem estamos votando.
O vice-presidente participou do lançamento do Instituto Brasil 200, uma organização independente, sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a livre iniciativa, o empreendedorismo e o liberalismo econômico. Reportagem Ricardo Ferraz.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Um grupo de estudantes e professores de faculdades de todo o país está desde a semana passada desenvolvendo ações voluntárias para moradores do Acre.
Eles participam do projeto Rondon e contribuem para melhorar a qualidade de vida de populações carentes.
As Forças Armadas auxiliam nas atividades do projeto.
Até o próximo sábado, as iniciativas da Operação Vale do Acre seguem em 12 municípios acreanos. Participam da ação 250 estudantes e professores de 25 faculdades de todo o país, conhecidos como rondonistas. Em cada um dos municípios visitados, eles desenvolvem oficinas, capacitações e minicursos que são transmitidos a lideranças comunitárias, professores e as comunidades locais. Em Acrelândia, pequena cidade localizada a 110 quilômetros de Rio Branco, estudantes da Universidade José do Rosário Velano, campus Alfenas, localizada em Minas Gerais, ensinaram a pequenos produtores rurais o preparo de inseticidas naturais para substituição de agrotóxicos. Um dos palestrantes foi o universitário Gustavo Figueiredo, de 21 anos, do sétimo período de agronomia, morador do município mineiro de Divisa Nova. Ele ensinou técnicas de adubação, o preparo de inseticidas feitos com calda de fumo, de fungicidas à base de leite, e como fazer armadilhas para mosca de frutas. O futuro agrônomo explicou que essas receitas caseiras atendem mais o perfil de pequenos agricultores, como é o caso do que ocorre em Acrelândia.
Grandes produtores não têm como fazer uma utilização toda a via de produtos naturais. Mas para pequenas pessoas que têm o costume de aplicar, conhece, pesquisa. Qual doença que está acontecendo aqui na minha lavoura? O que eu posso estar aplicando? Pode ser um leite, pode ser uma borra de café, pode ser uma calda de fumo.
Geraldo Rodrigues mora na zona rural de Acrelândia e trabalha com agricultura desde os 6 anos. Atento e participativo à palestra, ele diz ter sido intoxicado após aplicar veneno na graviola. O agricultor informa que pretende usar os produtos naturais.
Eu passei um produto de veneno na graviola, eu peguei um pedacinho e põe na boca. Daí, uma meia hora, o estômago pegou a embrulhar. Essa palestra que deu ali foi muito importante. Isso é uma coisa que é para ajudar a saúde da gente.
O projeto Rondon é desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com ministérios como da Educação, da Cidadania, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional. A defesa custeia as despesas com passagens aéreas dos estudantes, o material de divulgação e os valores gastos com a manutenção das unidades militares que apoiam a iniciativa. Já as prefeituras são responsáveis pelo alojamento, alimentação e transporte dos rondonistas dentro dos municípios. Reportagem Lani Barreto.
E até amanhã, a cidade de Formosa, em Goiás, recebe um treinamento especial realizado pela Marinha do Brasil.
Centenas de fuzileiros navais participam de uma simulação de guerra. O treinamento envolve carros blindados, aeronaves e lança-foguetes.
A Operação Formosa 2019 envolve 1.900 militares brasileiros e ainda fuzileiros navais dos Estados Unidos, Portugal e Equador. No treinamento, aeronaves, veículos blindados, carros que podem andar tanto na terra firme quanto na água, os chamados anfíbios, além de mísseis de superfícies e drones. Os exercícios começaram com a simulação de um ataque químico de forças inimigas.
Os militares da equipe de saúde realizam procedimentos de primeiros socorros, trajando equipamentos de proteção adequados.
O segundo treinamento em campo aberto foi a demonstração de uma operação tática de defesa na garantia da lei e da ordem. Lançamentos e fogos de artilharia que ainda emocionam o veterano Luiz Carlos Costa, que serviu na Marinha durante 50 anos e há 22 está na reserva, mas não perde nenhum treinamento.
Como evoluiu o nosso corpo de fuzileiros navais? Há 50 anos de Marinha e me coloco à disposição a qualquer hora que eles precisarem para defender aquela bandeira que fica tremolando lá no mastro do meu quartel.
O campo de instrução de Formosa, cidade goiana, a cerca de 90 quilômetros de Brasília, permite que os fuzileiros usem nos exercícios munição real e armamento pesado, como lançador múltiplo de foguetes, com um alcance de 30 quilômetros. E a cada ano o treinamento é aprimorado com novos equipamentos de ponta, tudo para que o Brasil tenha uma estratégia nacional de defesa impecável, como explica o segundo tenente capitão Gabriel Ângelo Rocha.
Nós tivemos um upgrade. Nossa viatura se encontra muito mais forte, capaz de realizar manobras e curvas com mais vivacidade.
Mas as novidades na operação deste ano não ficam por aqui. Pela primeira vez, foi usado um sistema integrado de comando e controle do Corpo de Fuzileiros Navais. De acordo com Leonardo Pontel, almirante de esquadra e comandante das operações navais, o sistema facilita o gerenciamento das ações do campo de batalha em tempo real.
É um sistema eletrônico de comando e controle, utilizando inclusive imagens satélites para manter esse acompanhamento das nossas tropas no campo. Nós estamos muito bem preparados.
A outra novidade na Operação Formosa de 2019 é que pela primeira vez uma mulher comanda um pelotão de quase 50 militares. A segunda tenente Liana Arduino Magalhães entrou na Marinha em 2001 como musicista, mas recentemente trocou a suavidade da música pelos fogos de artilharia e bombardeios de um campo de treinamento de guerra.
Foi uma mudança drástica, assim, mas eu tô curtindo bastante, tô vibrando bastante. Acho que tem que ter mulheres em todas as profissões, basta elas quererem e ter espaço, né?
A Operação de Formosa é o maior exercício da Marinha no Planalto Central. O Forte Santa Bárbara ocupa uma área de 70 quilômetros de extensão. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro segue amanhã para a Argentina para a reunião do Mercosul.
O Brasil vai assumir a presidência temporária do Bloco Econômico.
E a repórter Márcia Fernandes já está lá, em Santa Fé, na Argentina, e conversou com a gente agora há pouco. Vamos ouvir.
Boa noite, Márcia. Como foi o dia na cúpula do Mercosul hoje?
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Hoje, o dia na cúpula do Mercosul foi dedicado a encontros entre os ministros das Relações Exteriores e de Economia dos países membros do bloco. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destacou que o Mercosul vive um momento de convergência de ideias entre as lideranças. Também destacou que o Mercosul deve trabalhar com necessidades reais que atinjam diretamente diretamente o cotidiano das pessoas.
E Márcia, o Brasil vai assumir a presidência do bloco pelos próximos 6 meses. Quais vão ser as prioridades da presidência brasileira?
Olha, à frente no Mercosul, o Brasil pretende continuar a reforma institucional e tornar o bloco mais enxuto. Quer também dar prosseguimento a acordos comerciais e avançar no processo de redução da TEC, a taxa externa comum, para melhorar a competitividade, como explica o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Nós queremos, em primeiro lugar, continuar esse ritmo muito bom que nós adquirimos aí nas negociações externas. Estamos aí com 4 grandes acordos em negociação. Vamos tentar fechar o maior número possível deles agora nessa presidência, se não no ano que vem, mas né, com a área europeia de livre comércio, o Canadá, Coreia e Singapura. Essa reforma institucional, o Mercosul tem fóruns demais, tem vários fóruns que já não funcionam, que não se convocam, que não tem muita produtividade. Vamos tentar continuar cortando essas partes aí do Mercosul que não estão funcionando, esses fóruns que não estão funcionando. Isso também com economia de recursos aí, usar mais videoconferência, por exemplo, isso é o que tem andamento, e menos reunião presencial, isso economiza recursos. Né? E terminar agora na nossa presidência a reforma da tarifa externa comum.
Márcia, você falou agora há pouco sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que foi anunciado no fim de junho. O acordo também foi tema das conversas hoje aí em Santa Fé?
Foi sim, olha, hoje as plenárias aqui na cúpula tinham um tom de comemoração por esse acordo com a União Europeia. Foi destacado aqui que o Mercosul saiu da inércia e pode voltar a trabalhar com uma agenda externa mais ambiciosa. Quando entrarem em vigor, os benefícios tarifários devem impulsionar a produção agrícola, a industrial e melhorar as relações de consumo. Vamos conhecer mais sobre esse acordo na reportagem.
O acordo entre Mercosul e União Europeia, fechado no mês passado, depois de mais de 20 anos de negociações, deve impactar um mercado de 780 milhões de pessoas. De um lado, estão Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e países aliados, as principais economias da América do Sul. E do outro, a União Europeia, com 28 países. Os dois blocos representam 25% da produção de bens e serviços do mundo. No ano passado, o comércio entre os grupos movimentou mais de 90 bilhões de dólares. Mas como esse novo acordo afeta a realidade do Brasil, para os consumidores vai ficar mais fácil o acesso a produtos europeus. É o que explica Marcos Troirro, secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia.
Significa preços mais baixos e significa também uma maior variedade de escolha. Significa também uma nova fase para o investimento estrangeiro direto no Brasil. O Brasil passa a ter também acesso privilegiado àquela que é, no seu agregado, a maior economia do mundo. A economia da União Europeia é uma economia de 22 trilhões de dólares. Né? Ou seja, haverá uma mudança qualitativa também no investimento que chega no Brasil e, portanto, novas oportunidades de emprego, novas oportunidades para empreender.
O acordo deve ter reflexos também na indústria. Em 10 anos, a União Europeia vai zerar a tarifa para todos os produtos do Mercosul. Assim, deve haver mais facilidade para a exportação de produtos brasileiros, o que pode gerar vagas de emprego no Brasil para dar conta da demanda. Mas o setor que deve faturar ainda mais é a agricultura. Com o acordo, mais de 80% dos produtos do campo terão tarifa zero, o que deve impulsionar as vendas. A União Europeia é o maior importador agrícola do mundo. Só no ano passado, o bloco importou mais de 180 bilhões de dólares. E o Brasil já é o segundo maior fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu. Em 2018, foram exportados cerca de 14 bilhões de dólares em produtos agrícolas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, aponta que com o acordo, o comércio de produtos agrícolas vai crescer.
Nós temos um mercado aí de mais de 500 milhões de pessoas, nós temos 210. Se juntar esses dois, nós temos aí 700 milhões de pessoas que os produtores brasileiros vão poder, esse mercado que eles poderão atingir.
Para que todas essas vantagens finalmente cheguem à vida do brasileiro, o acordo precisa ser aprovado pelos parlamentos de todos os países dos dois blocos. A expectativa é que depois da ratificação, o Brasil comece a colher os frutos do acordo. Antes do acordo, 24% das exportações brasileiras entravam livres de tarifas na União Europeia. Com a mudança, 95% serão vendidas sem taxas. A expectativa do Ministério da Economia é de um aumento de investimentos no Brasil de cerca de 110 bilhões de dólares. de Santa Fé, na Argentina, Márcia Fernandes.
E qual é a programação para amanhã, Márcia?
Está prevista a chegada do presidente Jair Bolsonaro aqui a Santa Fé, na Argentina. O presidente vem direto para a cúpula, onde vai ser recebido pelo presidente argentino Maurício Macri. Depois, Jair Bolsonaro se reúne com os outros presidentes, Nazi, Gabriela.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações. E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a suspensão nacional de processos sobre compartilhamento de dados fiscais e bancários sem autorização judicial.
Presidente do STJ participa do Fórum das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
Justiça Federal condena 6 pessoas envolvidas no uso ilegal de recursos da merenda escolar no município de Paulistânia, São Paulo.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF determina suspensão nacional de processos sobre compartilhamento de dados fiscais e bancários sem autorização judicial.
A questão está em discussão em recurso extraordinário. O processo tramita em segredo de justiça. Fábio Ruas.
Pela decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ficam ainda suspensos inquéritos e procedimentos de investigação criminal dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais que foram instaurados sem a supervisão e autorização do Poder Judiciário sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, participou nesta terça-feira em Nova York da segunda edição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, o papel do setor privado.
O evento integra a programação oficial do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, que começou no último dia 9 e termina nesta quinta, 18 de julho. Fátima Uchoa.
O ministro João Otávio de Noronha participou do fórum a convite da Rede Brasil do Pacto Global. Ele falou sobre o tema, a promoção do acesso à justiça e a construção de instituições sólidas e eficazes. Segundo o ministro, o judiciário exerce papel de destaque para garantir a sustentabilidade.
É a justiça que vai igualar a todos, é a justiça que vai fazer com que as regras da sustentabilidade sejam observadas, a justiça que vai coibir abusos. Portanto, é fundamental um ambiente democrático e, neste ambiente democrático, uma justiça que seja séria, que seja justa e que seja equilibrada.
O presidente do STJ é o único representante do judiciário brasileiro a participar do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, que é a principal plataforma global para promover o desenvolvimento sustentável, sendo um espaço de acompanhamento e revisão da Agenda 2030 para o alcance em nível mundial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Justiça Federal condena 6 pessoas envolvidas no uso ilegal de recursos da merenda escolar no município de Paulistânia, São Paulo.
4 delas integram a família Hidalgo, uma das mais influentes da cidade. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Ana Gouveia.
A fraude se baseou na compra sem licitação de produtos em estabelecimentos vinculados a pessoas próximas ao então prefeito Alcides Francisco Casaca. Em vez de se destinar à alimentação dos alunos da rede municipal, muitos itens eram desviados para confraternizações da prefeitura, churrascos, eventos esportivos e distribuição de cestas básicas com objetivos eleitorais. A maior parte das penas, de 9 anos e 11 meses de prisão, foi aplicada ao então vereador Márcio Roberto Hidalgo, cujo rápido enriquecimento deu origem às investigações.
Armazém deverá indenizar trabalhador que se acidentou ao limpar máquina que estava ligada.
O acidente causou a amputação da ponta de dois dedos da mão esquerda do operário, Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, era rotina na empresa limpar máquina de secagem de grãos com o equipamento ligado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso também reconheceu que o ex-empregado contribuiu para o acidente ao deixar de usar equipamento de proteção individual. Dessa forma, mesmo reconhecendo os danos moral e estético sofridos pela vítima, o tribunal decidiu reduzir de 70 para 20 mil reais o valor fixado na decisão anterior.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O projeto prioriza a conclusão de escolas e creches em repasses de dinheiro da União para municípios.
Senado analisa a proposta que garante o direito à liberdade de expressão e de pensamento nas escolas.
Davi Alcolumbre espera que a reforma da Previdência seja votada em 2 meses pelo Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado espera que reforma da Previdência seja votada em 2 meses, mas a oposição alerta que usará manobras regimentais para impedir a aprovação das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
Depois de aprovado o segundo turno na Câmara dos Deputados no início de agosto, a reforma da Previdência deverá ser votada em 2 meses pelo Senado. Essa é a nova previsão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
Que nós esperávamos que todos os líderes, com espírito público, pudéssemos construir um debate em torno da reforma entre 45 dias e 60 dias. Ou seja, nós estamos harmonizados em relação aos prazos.
Ao citar a votação de uma PEC paralela que vai incluir estados e municípios na reforma, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, prevê pelo menos 2 meses de discussão no Senado.
A PEC principal, eu acredito que em 45 dias no Senado é muito otimismo, mas com 60 dias é um tempo confortável. E a PEC paralela pode estender um pouquinho para outubro.
Mas se depender da oposição, a reforma da Previdência não será votada em 60 dias no Senado, como antecipou o petista Paulo Rocha, do Pará.
Vamos usar todos os instrumentos legais e regimentais para fazer com que não só se aprofunde o debate aqui no Senado, mas também dialogue com a sociedade.
Aos 90 anos, ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos, assume mandato no Senado. Ele é o primeiro suplente de Eduardo Gomes, do MDB, que vai comandar a Secretaria de Estado da Governadoria do Tocantins. Repórter Maurício De Sante.
Siqueira Campos foi o primeiro governador do estado do Tocantins, cargo que exerceu por mais 3 vezes. O governador em exercício do estado, Vanderlei Barbosa, destacou a liderança de Siqueira Campos no processo de criação do Tocantins.
E o Siqueira Campos, o nosso deputado à época, liderou esse grande movimento separatista. Lutou e conseguiu dar uma nova dimensão para o norte de Goiás, criando o nosso Tocantins.
Ao tomar posse, Siqueira Campos defendeu a criação de mais estados. Segundo ele, o Brasil deveria ter pelo menos 40. Falou ainda sobre a necessidade do combate à corrupção.
Nós precisamos superar essas dificuldades, esses sistemas que dão ensejo a tantos processos de corrupção, que muitos, tem milhões, e vivem uma vida na basbesca, com barcos, com aviões, com apartamentos em Paris, com tantas coisas, e o pobre que não tem o que comer.
Essa é a primeira vez que ele assume uma cadeira no Senado.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou o protagonismo do Congresso Nacional na agenda econômica do país. Ele elogiou a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e disse que o Senado já está debatendo a questão e terá condições de examinar a matéria com rapidez.
O parlamentar amazonense lembrou que os senadores também estão avançando na questão da reforma tributária e cobrou do Executivo propostas para o aumento da renda da população.
A reforma da Previdência já vai encerrar. E agora, o que o Executivo tem para nos mostrar que vai trazer de volta a esperança desse povo, que vai trazer de volta os empregos, que vai trazer de volta instrumentos que possam proporcionar renda? Renda, porque renda significa comida, comida é vida.
Ao lembrar os 25 anos da implantação do Plano Real, o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, destacou as importantes medidas econômicas adotadas nas últimas semanas, que, segundo ele, mostram que o governo e o Congresso estão no caminho certo para obter a recuperação da economia.
O parlamentar piauiense listou a aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência e a apresentação da PEC da reforma tributária no Senado. Ele também elogiou o anúncio do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
O Mercosul e a União Europeia representam somados 25% da economia mundial e um mercado de aproximadamente 780 milhões de pessoas.
Projeto em análise no Senado assegura na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o direito à liberdade de expressão e de pensamento nas escolas. Repórter Paula Groba.
A proposta veda o cerceamento da liberdade de opinião, especialmente mediante violência, coação ou ameaça, a prática de atos preconceituosos, discriminatórios ou atentatórios aos direitos fundamentais da pessoa humana. E ainda, qualquer medida que represente violação à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Para o autor da proposta, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, a cassação da voz de qualquer pessoa dentro do ambiente escolar é prejudicial, não apenas para o atingido, mas para toda a sociedade.
Quanto mais debate existir dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, dentro das universidades, mais nossos alunos terão condições, nossos estudantes terão condições de escolher qual a forma de pensar que eles efetivamente defendem, sem retaliação ou censura por parte de governos, órgãos privados ou públicos, ou até de outras pessoas.
A proposta será analisada pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Paula Groba.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, elogiou a PEC da reforma tributária. Ele disse que a modificação do sistema tributário nacional é muito mais importante do que a reforma da Previdência.
Wellington Fagundes criticou especialmente os impostos embutidos nos preços de cada produto por serem pagos igualmente por quem ganha R$100 mil e por quem ganha apenas um salário mínimo. E insistiu em que o Brasil, ao adotar esse modelo de taxar o consumo, está na contramão do mundo moderno.
A participação dos impostos sobre o consumo na arrecadação tributária do Brasil, cerca de 65%, está muito acima da média mundial, que é em torno de 35%.
A última audiência da comissão mista que analisa a medida provisória do investimento em infraestrutura discutiu a atuação do CONTRAN e os leilões de energia elétrica. O relatório final será apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, em 9 de agosto. Reportagem de Yara Farias Borges.
Entre outros pontos, a MP reformula o funcionamento do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O texto já recebeu 51 emendas. Uma delas prevê a participação de parlamentares com direito a voz nas reuniões do CONTRAN, mas sem direito a voto. Essa possibilidade, na avaliação do representante do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Carlos Magno, deve ser tratada em projeto de lei. Ao defender investimentos em infraestrutura para alavancar a economia do país, o relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu contribuições de entidades e dos cidadãos para o texto final.
A oportunidade de todas as entidades, ao cidadão que queira participar
participar, pode enviar suas sugestões.
A medida provisória 882 de 2019 altera o funcionamento do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, e amplia o papel do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no programa e em privatizações. O relatório final deve ser apresentado em 9 de agosto.
Um projeto em pauta no Senado pode ajudar na finalização de creches inacabadas. A ideia é priorizar recursos federais para essas obras. Repórter Marcela Diniz.
Agilizar a finalização de creches que começaram, mas não terminaram de ser construídas. Esse é o objetivo de um projeto apresentado pelo senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso. Para isso, o parlamentar propõe que nas transferências da União aos municípios e ao Distrito Federal destinadas à construção de estabelecimentos de educação infantil, tenham prioridade as obras já iniciadas com o apoio financeiro federal.
A maioria dos prefeitos me procura aqui dizendo, senador, nós estamos com recurso do caixa para concluir uma obra lá, falta 150 mil, 200 mil, nós estamos à disposição para concluir. Não, mas não pode. Eu acho que isso aí dói no coração e milhares de crianças aguardando ter uma creche lá para que a mãe possa ir trabalhar, para aumentar a renda familiar.
Em 2017, de acordo com a Controladoria Geral da União, 61% das obras de construção de creches estavam inacabadas. O projeto será analisado pelas Comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares antecipam sugestões para texto da reforma tributária.
Mudanças na PEC da Previdência ainda repercutem entre deputados.
Relator da LDO fixa gasto mínimo por habitante na área da saúde.
Boa noite. Durante todo o mês de julho, os trabalhos da Câmara ficaram concentrados na votação do projeto da reforma da Previdência. Ficou para agosto a discussão do relatório do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a LDO.
O relator da matéria, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, fez alterações no projeto enviado pelo Executivo, como detalha Silvia Munhato.
Na saúde, foi fixado um gasto mínimo por habitante, o que pode aumentar o total de recursos para essa área com o crescimento da população. Foi também ampliado o número de ações que não podem ter recursos bloqueados pelos chamados contingenciamentos, como os projetos prioritários das Forças Armadas, do Fundo Nacional de Segurança Pública e da Educação. Somente os servidores militares tinham previsão de reajuste salarial na proposta do governo. O relator incluiu autorização para dar reajuste também aos servidores civis. O fundo público que financia as despesas dos candidatos nas campanhas eleitorais também ganhou mais recursos. A previsão é gastar até R$3,7 bilhões nas eleições de 2020 para prefeitos e vereadores. O deputado Cacá Leão está otimista com a aprovação do relatório na Comissão Mista de Orçamento.
Eu acredito que o texto ele vai ser aprovado de consenso aqui, tanto no plenário da comissão quanto no plenário do Congresso Nacional.
Segundo o relator, as alterações foram necessárias também devido à falta, no texto que veio do governo federal, de temas fundamentais como capítulos sobre as prioridades e metas da administração pública federal e a previsão de recursos para o Fundo de Financiamento Eleitoral. Com produção de Dorivan Lima, da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Para Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, a reforma tributária é um novo desafio que precisa ser enfrentado pelo Parlamento. Escolhido como integrante da comissão especial que vai analisar a proposta, o parlamentar se compromete com a defesa intransigente contra os impostos sobre o consumo, que, no seu entendimento, atacam os mais pobres.
Eduardo Cury observa que quem ganha R$1.000 chega a pagar de R$400 a R$500 só em impostos. Para o parlamentar, o sistema é injusto. Reduzir os impostos sobre o consumo, como ICMS, ISS, PIS e COFINS, entre outros, fará com que o país avance economicamente. Ele defende o aumento da tributação sobre a renda e o patrimônio.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, também defende a aprovação de uma reforma tributária. Ele alega que a regressividade é um dos problemas do sistema e prejudica os mais pobres, pois arrecada mais de quem ganha menos. Segundo o parlamentar, a opção sobretaxa o consumo e subtaxa a renda e a propriedade. Ele destaca que o sistema é o inverso do que praticam outros países.
Para o congressista, é necessário um sistema tributário mais justo, cobrando menos dos mais pobres e mais dos que têm mais dinheiro. Marcelo Ramos acredita que muitas empresas gastam mais com consultorias para entender o sistema do que com o efetivo pagamento de tributos.
Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, avalia que a aprovação da reforma da Previdência representa um passo importante para a retomada da economia brasileira.
No entanto, Felipe Rigoni diz que agora é preciso pensar além da reforma da Previdência. O deputado defende a aprovação da reforma tributária, da reforma administrativa do Estado e também a aprovação de um novo marco do saneamento básico para melhorar a qualidade dos serviços e o desenvolvimento do país.
Professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, alerta que após a aprovação da reforma da Previdência, é necessário refletir sobre outras ações para fazer o país crescer, pois os problemas não se encerram apenas com mudanças no sistema previdenciário.
Professor Josiel observa que há outras reformas igualmente necessárias, como a administrativa e a tributária. No entanto, para ele, nenhuma é tão importante quanto a educacional. De acordo com o parlamentar, nenhum país desenvolvido alcança um alto patamar de desenvolvimento sem qualidade na educação.
José Neutro, do Podemos de Goiás, reclama das taxas cobradas nos cartórios brasileiros. Ele afirma que, apesar de a arrecadação ser milionária, a justiça não é para todos. O deputado defende que, após a tramitação da reforma da Previdência, seja discutida uma reforma do Poder Judiciário.
José Neutro informa que irá articular a formação de uma frente parlamentar para debater possíveis abusos contra os contribuintes. Na visão do congressista, as taxas cobradas pelos donos de cartórios sugam os recursos do brasileiro, seja empresário ou trabalhador assalariado.
Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, deseja sucesso ao novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que assumiu o cargo nesta terça-feira. Segundo o parlamentar, Montezano é um economista competente e preparado e fará um grande trabalho à frente da instituição que tem papel fundamental para o crescimento do país.
Rodrigo Coelho manifesta apoio à intenção do novo presidente do BNDES de abrir a caixa preta do banco e implementar mais serviços e inovações tecnológicas.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, informa que será realizada em breve uma audiência pública na cidade de Ariquemes para tratar da exploração e comercialização de minérios. Ele ressalta que Rondônia é um estado rico em diversos minérios, mas destaca a importância de se criar uma legislação para garantir que os impostos da exploração fiquem no Estado.
Previdência.
Apesar de alguns pontos da reforma da Previdência terem sido retirados do texto original enviado pelo Executivo, como o regime de capitalização e as mudanças no benefício de prestação continuada, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que foram mantidas maldades que, segundo ele, vão impedir os trabalhadores de se aposentar.
De acordo com Bongás, é um erro fixar a idade mínima para todos os trabalhadores. Segundo o deputado, isso vai prejudicar quem precisa trabalhar desde cedo. Ele também critica a regra de cálculo da aposentadoria, que considera a média de todas as contribuições feitas pelo trabalhador ao longo de sua vida. O parlamentar espera que o Congresso reveja esses pontos.
Na avaliação de Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência é um remédio amargo, mas necessário, já que, segundo ele, governos anteriores trataram as contas públicas de forma irresponsável.
Sóstenes Cavalcante também entende que alguns pontos da reforma da Previdência devem ser alterados, como as pensões. O congressista, no entanto, entende que o Brasil vai conseguir aprovar a proposta e vai avançar para garantir o desenvolvimento do país.
Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, esclarece que o PDT nunca foi contra a revisão do sistema previdenciário brasileiro. Porém, o deputado afirma que o partido não iria permitir a aprovação de um texto que prejudicasse a população.
Por isso, Pompeu de Matos explica que o PDT apresentou um destaque que foi aprovado para reduzir a idade exigida do professor para se aposentar, passando de 55 anos para 52 anos, no caso das mulheres, e de 58 anos para 55, no caso dos homens. No entanto, o parlamentar ainda critica o tempo de contribuição de 40 anos para os professores.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, diz que são falsas as afirmações de que os trabalhadores rurais ficaram fora da reforma da Previdência. O parlamentar explica que o texto é omisso sobre as regras de transição para essa classe, o que pode levar à interpretação de que haverá um aumento do tempo mínimo exigido de atividade rural de 15 para 20 anos.
Ainda de acordo com o Frei Anastácio Ribeiro, o texto da reforma alterou as regras para pensões no meio rural. Segundo ele, caso o cônjuge tenha outra renda gerada por meio da atividade agrícola, a pensão será de 60%. Já no caso de acúmulo de pensão rural, o congressista afirma que também haverá perdas.
Em visita a alguns municípios do Pará, Beto Faro, do PT, informa que participou de várias discussões com trabalhadores sobre a reforma da Previdência. O deputado conta que os trabalhadores estão preocupados com a aprovação da matéria que, segundo ele, vai dificultar o acesso à aposentadoria e reduzir o valor do benefício.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa o governo de mentir à nação sobre consequências da reforma da Previdência para os cidadãos, principalmente os mais pobres. Ela alerta que a aprovação da PEC tirará o direito de aposentados por invalidez de receber o benefício integral.
Érica Cocai também acusa o governo Bolsonaro de tentar enfraquecer os bancos públicos. Para ela, é um desrespeito que a gestão federal faz com o BNDES. A parlamentar afirma que o governo federal troca a presidência do banco a cada vez que não se descobrem irregularidades ocorridas durante as gestões petistas.
Zé Neto, do PT da Bahia, desmente a informação de que o Estado brasileiro gasta mais com previdência social do que a Itália e Portugal. Segundo dados de 2015, apresentados por ele, os sistemas de aposentadoria dos dois países europeus consomem, respectivamente, 16,3% e 14% do PIB, enquanto o brasileiro consome em torno de 7,4% das riquezas do país.
Zé Neto afirma que, se a reforma da Previdência for aprovada, de cada 100 bilhões de reais economizados, 80 bilhões sairão do bolso dos cidadãos mais pobres.
Daniel Tezerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, cita artigo que escreveu sobre a reforma da Previdência, publicado no jornal Zero Hora. O deputado acredita que quem aposta na renovação e acredita na política é a favor da reforma e das mudanças que surgem com ela.
Para o congressista, a reforma não é motivo de comemoração, mas trará condições positivas para o desenvolvimento. Daniel Tersiak acredita que o Brasil precisa passar por reformas estruturantes e que o desafio é imenso, mas necessário e possível. Para ele, todos perderão um pouco hoje, para ninguém perder no futuro.
Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, critica parlamentares da base por agora defenderem a retirada de forças policiais federais da reforma da Previdência, uma vez que a inclusão desses profissionais foi articulada pelo próprio governo.
Marcelo Calero defende que as forças policiais sejam retiradas da reforma antes de o texto ir para análise do Senado Federal. Ele espera que os parlamentares tenham coragem para enfrentar essa questão.
Autor do pedido para a realização de sessão solene em homenagem ao Dia do Combate às Drogas, Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, explica que a sessão não foi realizada na última sexta-feira por causa da votação da reforma da Previdência. Ele agradece a disponibilidade de todos os convidados que participariam da solenidade.
Charles Evangelista ainda questiona a postura dos partidos de oposição por criticarem a reforma da Previdência. O deputado lembra que governos anteriores também sugeriram mudanças no sistema previdenciário.
Política.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, diz estar preocupado com o processo de radicalização política que está se formando no Brasil. De acordo com ele, a intolerância e o radicalismo ideológico estão excluindo pessoas que pensam de forma diferente.
Fábio Tradi cita pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, em que 32% dos entrevistados afirmam que não vale a pena tentar diálogo com pessoas que possuem visão política diferente. O congressista avalia que esse radicalismo coloca em risco a construção de convergências possíveis para uma sociedade plural, além de estimular possíveis confrontos.
Delegado Pablo, do PSL do Amazonas, analisa a matéria da revista Isto É, que acusa o PT de usar dinheiro público para financiar o movimento Lula Livre. O deputado diz que a revista teve acesso a 10 mil páginas de gastos do partido e concluiu que vários integrantes se hospedaram e viajaram com o dinheiro do fundo partidário. Segundo a publicação, foram gastos R$1 milhão.
Delegado Pablo alega que esse dinheiro foi usado de maneira indevida e indiscriminada, já que esse tipo de destinação não está previsto nas regras de uso do fundo partidário. O parlamentar pede ao Ministério Público Federal que tome as providências necessárias para punir os responsáveis.
Se você é uma rádio web, comunitária ou até mesmo comercial, saiba que você pode transmitir a programação da Rádio Câmara na íntegra ou apenas parte dela, sem nenhum custo. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias, da movimentação cultural na música e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras.
Homenagem.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, presta homenagem à população de Imperatriz, cidade que hoje completa 167 anos de emancipação política. Segundo o principal município do estado, Imperatriz abriga a maior fábrica de celulose da América Latina e um importante polo de ensino superior que atende estudantes também do Pará e do Piauí.
Hildo Rocha também comemora a sanção de um projeto de sua autoria que transforma São Luís na capital nacional do Bumba Meu Boi. De acordo com o parlamentar, essa é uma das maiores manifestações culturais do país, que traz um enredo com músicas que são verdadeiras poesias e representam o sentimento do povo maranhense.
Mato Grosso do Sul perdeu recentemente três personalidades importantes para o estado. Dr. Luiz Ovando, do PSL, lamenta o falecimento do ex-deputado federal Walter de Castro, também do tenente-coronel da aeronáutica Rubens Marques e do oftalmologista José Roberto Condelli.
Segurança Pública.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, avalia que o primeiro passo para combater a insegurança no país é criar políticas de combate à violência doméstica. Ela lembra que o Brasil ocupa o quinto lugar em homicídios, com uma média de 13 mulheres assassinadas por dia. A parlamentar destaca a importância de evitar que as crianças tenham contato com situações de violência dentro de casa.
Desenvolvimento Regional.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica a redução no orçamento e no número de perguntas do questionário do Censo 2020 do IBGE. Na opinião do parlamentar, a medida tem por objetivo esconder da população informações que poderiam indicar no futuro uma piora na vida do brasileiro durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro.
Ayrton Faleiro também critica a suspensão de contrato entre o governo federal e laboratórios que produzem remédios distribuídos gratuitamente pelo SUS. Segundo ele, são 7 laboratórios públicos nacionais que fabricam 19 medicamentos. O congressista alerta que a medida pode afetar mais de 30 milhões de pacientes.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, destaca a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombolas. No Brasil, há mais de 15 mil comunidades com remanescentes de quilombos. E, segundo o deputado, a grande batalha da frente será garantir a certificação das comunidades e a titulação dos territórios.
Bira do Pindaré espera mais respeito aos direitos dos quilombolas, que representam a história do Brasil e a luta do povo negro contra a escravidão.
Meio Ambiente.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que busca esclarecer as causas do rompimento da barragem de rejeitos da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, teve novos depoimentos.
Um dos convidados foi o consultor e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Schneid. Quem traz os detalhes é a Márcia Reis.
Segundo o especialista, os códigos internacionais de construção e segurança são imprecisos e as rupturas têm ocorrido no mundo inteiro.
Tem que existir um gatilho. Quais são os gatilhos possíveis? Primeiro, carregamento. Nós estamos carregando o material perde capacidade de carga para aquele nível de carregamento e colapsa volumetricamente. Este gatilho está descartado. A barragem está fechada há anos. Pode ser sísmico. Havia um sismógrafo no local. Se houve um gatilho sísmico, ele está registrado. E nós vamos saber disso. Pode ser piping. A água pode encontrar um lugar para sair e gera uma ruptura. Isso está absolutamente descartado, porque as imagens não mostram nenhum tipo de água saindo da barragem. pode ser erosão. Está totalmente descartado porque não há nenhum sinal de erosão na barragem. Pode ser levantamento do nível d'água. Uma dessas causas tem que ter provocado, alguma coisa tem que ter provocado. E esta alguma coisa, este gatilho, nós temos que identificar. Se nós não identificarmos, nós estamos cegos no processo.
O ex-superintendente do IBAMA de Minas Gerais, Júlio Grilo, pediu mais rigor nas concessões de licença ambiental e fiscalização da mineração no país e criticou a postura da Vale.
A Vale, depois que ela foi privatizada, ela, num espaço muito curto de tempo, ela comprou as 5 maiores mineradoras que vinham após ela e ficou com todos os seus ativos e com todos os seus passivos. No caso da mineração, as barragens são vistas como um passivo. Isso é um problema ali, ó. Como é que a gente livra desse lixo?
A engenheira geotécnica da Vale, Andréa Dornas, compareceu acompanhada de um advogado da empresa. Ela disse que a barragem tinha um monitoramento permanente com mais de 200 instrumentos, mas pode ter havido erro na captura de dados ao implantar novos equipamentos.
Eu só tomei conhecimento da divergência nas leituras de alguns instrumentos, talvez 10, 5, 4, não tenho certeza, pós-rompimento. Mas assim, eu conversei muito com o Arthur. O Arthur, ele conhece bastante de instrumentação automatizada. E quando ele viu essas leituras, quando ele recebeu essas leituras, já no dia 22 ou 23... ele viu a discrepância de leitura e o que ele me informou foi o seguinte: tinha algumas leituras que eram impossíveis de acontecer, mas eu entendo que esses instrumentos, eles não tinham problemas na leitura, eles tinham problemas na captura da leitura, que é um pouco diferente do que está sendo falado.
O deputado Rogério Correia destacou o trabalho minucioso que vem sendo desenvolvido pela CPI.
Nós vamos fazer um relatório, é muito preciso em relação a isso, estamos esperando ainda o trabalho de perícia da Polícia Civil e da Polícia Federal para ver os fatores determinantes, que eles chamam de gatilhos que foram determinantes, e também as responsabilidades das pessoas. Mas com certeza, a Vale e a Tuvisud vão ter que pagar e muito pelos crimes que cometeram, que tiraram vidas, e os crimes ambientais.
A tragédia ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano. A barragem do Córrego do Feijão, com rejeitos de mineração da Vale, rompeu-se, destruindo uma região equivalente a 270 hectares no município de Brumadinho. 246 pessoas morreram e 24 ainda constam como desaparecidas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Évia Surani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.